E aqui é o que a gente discute de envelhecimento na saúde, né? Então, a gente tem que pensar em multipatologias, a gente tem que pensar em doenças crônicas, a gente tem que pensar na capacidade funcional para atingir as atividades de vida diária. E aí, a proposta da OMS é que a gente possa atingir a melhor qualidade de vida por maior tempo possível para o maior número de pessoas, né? O que a gente chama de contração de doença. Então, não é que a gente vai evitar que as pessoas adoeçam, mas o que que a gente quer? A gente quer que elas fiquem o menor tempo possível doentes. E que com que essa, mesmo tendo essa doença, que elas tenham a maior qualidade de vida possível. E isso é possível, né? E a gente trabalha isso através do envelhecimento ativo, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, obviamente, tem toda a discussão de gasto com saúde. Então, o primeiro gráfico é o valor médio da IH por faixa etária, que é como é pago o SUS, as internações do SUS que são por IH. Então a gente vê um aumento, um grande valor antes do primeiro ano de vida, que são as UTIs neonatal, e lá no finalzinho de vida. Quando a gente coloca, que é o segundo gráfico, essa distribuição por faixa etária, a gente vê, obviamente, o aumento dos gastos acima de 60 anos, e é esse o discurso que a gente quer desmistificar. Significa que o maior gasto de saúde é com o idoso? Não. Significa que aquela população usa mais o sistema de saúde, mas que você pode mitigar isso daqui, e muito, se você tiver ações ao longo de todo o curso da vida, desde um ano até aqui, né? Então a gente vai ver isso daqui cair bastante se a gente conseguir
Só,
fazer
eu só
isso.
me incomodo um pouquinho, porque para quem está assistindo sempre é bom algumas opiniões que vão na linha. Então, o importante é a saúde preventiva, né?
Exatamente, é onde a gente vai chegar aqui.
Isso.
Então, o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, como colocou o senador, é irreversível, graças a Deus, e ele é a curto e médio prazo. A maior prevalência são de doenças crônico-degenerativas. Ela ocorre concomitante com a mudança do perfil epidemiológico da população. Aqui tem um ponto que é super importante a gente destacar, que como os idosos, eles têm muitas patologias, às vezes várias patologias associadas, né? Hipertensão, diabetes, às vezes doença coronariana, enfim. Eles frequentam diversos especialistas, né? E aí a gente hoje vê essa pessoa sem um médico, um profissional de saúde que centralize esse cuidado e que saiba tudo que aquela pessoa tem e que saiba tudo que ela está tomando. Então, a forma como a gente dá o cuidado à saúde da população idosa hoje é muito o que a gente chama de iatrogênico, né? Ele causa malefício na saúde desse idoso. Por quê? Porque ele acaba misturando vários medicamentos, várias orientações que são dadas para ele para patologias isoladas, e ninguém pensa nele como um todo. Então, às vezes, um remédio interfere com outro que faz com que ele sinta mal ou que ele se sinta tonto e caia. Enfim, ninguém consegue olhar esse ser como um ser completo que precisa ser orientado, inclusive, para como ele anda dentro de casa, como ele deve prestar atenção na calçada, enfim, olhar muito mais holisticamente para esse ser que é o idoso. Então, isso daqui é uma coisa que preocupa muito a gente e que, além de ser muito custosa para o sistema de saúde, em termos de dinheiro, ela é muito custosa para a saúde do idoso, né? Os padrões de morbimortalidade, eles diferem da população jovem. Então, o nosso sistema de saúde, os hospitais, as clínicas, os laboratórios, eles se organizaram para dar conta de doença infecto-contagiosa e de doença aguda. Então, a gente se organizou em torno de pronto-atendimentos e de emergências. Esse tipo de assistência à saúde nunca vai dar conta da saúde do idoso, né? A gente não pode conformar um sistema de saúde em torno de emergência, de pronto atendimento, para um idoso que tem uma doença crônica. Então, a gente precisa rever como a gente organizou o nosso sistema de saúde. A capacidade, funcional dos idosos independe da presença de doenças crônicas. O que que significa isso? Mesmo um idoso que tenha uma ou mais patologias, ele consegue viver funcionalmente como um idoso ou um adulto sem patologia. elas são totalmente controláveis, na maioria dos casos, e o que a gente precisa garantir é a capacidade funcional desse idoso, e é isso que a gente vai batalhar. E para o idoso, não é só curar que a gente precisa cuidar. Né? Então, isso também é forte para a gente quando a gente pensa. Hoje, na saúde suplementar, a gente tem 50 milhões de beneficiários, então é muita gente. A gente tem 11% de idosos na saúde suplementar. Na população geral, hoje, a gente tem 10%, quase 11%. Então, é muito parecido o perfil da saúde suplementar com a população geral. Isso daqui são dados do PNAD, só da população que tem plano de saúde. Então, a gente vê todas as doenças crônicas aqui representadas, uma proporção grande de hipertensão, de doenças osteoarticulares, né, coluna, costas, reumatismo, enfim. Isso daqui é para falar um pouquinho da capacidade funcional, a importância de se manter esse idoso funcionalmente ativo. Isso faz toda a diferença para a saúde do idoso, a manutenção da capacidade funcional, ele conseguir andar sozinho, comer sozinho, fazer as atividades dele. E aqui vem a nossa proposta, né? Como promover a saúde e prevenir a incapacidade através de ações da integração, das ações de promoção à saúde, prevenção de doenças em todos os níveis de complexidade. O que é isso? É a nossa proposta de plano de cuidado. Então, como você deve cuidar do idoso? Ele incorpora a avaliação do beneficiário, que é como a gente chama quem tem plano de saúde, mas a avaliação do idoso desde sua entrada no sistema de saúde. Aí a gente vai medir qual é a análise de risco daquele paciente, qual o risco que ele tem de desenvolver incapacidade funcional perante um outro idoso e do seu estado funcional e a melhor definição de qual protocolo melhor para aquele idoso seguir. Só fazendo isso, a gente já muda totalmente o resultado final em termos de saúde do idoso. Então, é possível, já tem estudos que mostram que você fazendo isso de uma maneira correta, você mantém dentro da assistência primária, vamos chamar assim, de um baixo risco, né, daquele paciente que não vai precisar internar, mais de 80% dos idosos. Então, assim, muda totalmente aquele perfil dos idosos que internam mais, gastam mais, né? A gente mudando só a entrada e a análise de como a gente faz esse cuidado em saúde do idoso. É fácil? Não, gente, parece que é fácil. É bem difícil. E por que é difícil? Porque a gente organizou todo o nosso sistema de saúde pensando em jovens e em doença aguda. Então, para a gente conseguir fazer isso daqui, a gente tem que reorganizar toda a forma de como a gente presta atenção à saúde hoje no Brasil. E aí não é só no plano de saúde. É mais grave no plano de saúde, né? Mas isso é no Brasil como um todo. Bom, então, o que faz parte disso? A gente fazer a avaliação funcional isso aqui já é mais técnico, eu vou passar um pouquinho mais rápido, desse idoso e fazer a articulação de tudo que está dentro desse cuidado, de todos os tipos de hospital, clínica, ambulatório, ele ter algum médico ou algum profissional da saúde que não necessariamente precisa ser médico, tem modelos que mostram que o enfermeiro, às vezes é até muito melhor para isso, que centralize e organize o cuidado desse idoso, saiba tudo o que ele toma, onde ele vai, qual o segundo passo a fazer, o que está faltando para ele fazer nesse caso, se ele precisa ou não de um olhar diferenciado dentro de casa, aí vem essa lei do cuidador, que é super importante. A gente também tem estudado muito modelo de cuidador em outros países, né? Então, a Alemanha, por exemplo, tem uma proposta de cuidador muito bacana. Então, a gente também tem que aprender com os países que já envelheceram um pouquinho antes da gente, né? E aqui vem o plano de cuidado. A gente avalia esse idoso, a gente classifica ele em idoso independente, que é aquele que consegue fazer tudo o que ele poderia fazer, tem a capacidade funcional mantida de 60 a 80 anos, o idoso dependente de 60 a 80 anos e o idoso maior de 80 anos. Esses três tipos de idosos são muito diferentes entre si e precisam ser cuidados diferentemente. E aí a gente gente vai classificando esse idoso e vendo qual é o melhor tipo de cuidado para cada um deles. E aí, vendo o que cada um tem que fazer, qual é o melhor exame que ele tem que fazer, quais os profissionais, como é que a gente coloca ele na rede, quais são as melhores avaliações que a gente precisa fazer dentro daquelas classificações. Aqui é um pouco da organização da rede de assistência que a gente propõe. Então, muito focado na porta de entrada, no acolhimento, no cuidado primário. E aí, depois, a gente vai subindo a complexidade dessa rede, dependendo da necessidade desse idoso. E a ideia é manter a maior parte dos idosos possíveis dentro desse nível mais baixo, nível 1, 2 e 3 de cuidado. Na saúde suplementar hoje, a gente já tem um embriãozinho disso que eu estou falando, que é o programa de promoção e prevenção. Ele não dá conta desse modelo, mas ele já começa a mexer um pouquinho com essa proposta. Hoje a gente já tem 801 programas inscritos na agência e programas exclusivamente para idosos já são 178. Dentro desses programas, a gente já tem mais de 1 milhão de participantes. Se a gente pensar nos 50 milhões, ainda é pouquinho. Mas a gente conseguiu fazer isso crescer muito de 2009 para cá. E a gente já consegue observar para alguns programas, isso não é resultado para o setor inteiro, mas, por exemplo, 70% de internação hospitalar de alguns idosos dentro desses programas, redução de 12% de fraturas em idosos. Então, já vem mostrando, mesmo numa população pequena, um resultado bastante promissor. Era isso. E falar da importância da gente estar discutindo esse assunto é muito importante para a gente, enquanto cidadão, e para o nosso sistema de saúde.